Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
O consultório do Rádio Livre, com Anne Barreto e Raldinei Santos. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
Hoje, dia 31 de outubro, dia das bruxas, do Halloween, o consultório do Rádio Livre vai falar sobre o Halloween pernambucano e as lendas, claro, assustadoras do Recife. Olha aí, Big, já na nossa sonorização. Porque, inclusive, agora, gente, em novembro vai ser lançado o filme Recife Assombrado. E quem está aqui com a gente no nosso consultório é o diretor do filme, Adriano Portela. Ele que, além de diretor de cinema, também é jornalista, roteirista e mestre em teoria da literatura pela Universidade Federal de Pernambuco. Adriano Portela, muito boa tarde. Obrigada por estar aqui com a gente no nosso consultório de hoje.
Boa tarde, Ana. Satisfação enorme estar aqui no programa da minha amiga querida.
E para complementar a nossa conversa assustadora, também estamos recebendo o jornalista, escritor e criador do site O Recife Assombrado, Roberto Beltrão. Boa tarde, Beto.
Boa tarde, gente.
Boa tarde, Roberto. Obrigada por estar aqui no nosso consultório. E você que está nos ouvindo, tem medo de algumas lendas também aqui do Recife? O que, é que você sabe sobre essas lendas? Participe com a gente pelo painel interativo no nosso site, pelo telefone ou também pelo nosso WhatsApp. Você pode anotar aí o número já no seu celular. É o 99147-8520. Participa com a gente. Agora eu vou começar o nosso consultório com Roberto Beltrão. Roberto, tem uma história aí de que o Recife... Alguns dizem que Recife é a cidade mais mal-assombrada do Brasil. Outros dizem que Recife é a cidade mais mal-assombrada do mundo. Finalmente, Recife é a cidade mais mal-assombrada mesmo do planeta?
É, do Brasil, com certeza. Isso aí não há dúvida. Do mundo é uma candidata, forte candidata a ser, né? Porque, e o, qual é a prova que a gente comenta para acreditar nesses números, né? Porque a gente cria uma estatística do IBGE, mas o IBGE não faz contagem de alma penada, infelizmente, né?
Pois é.
Não faz contagem de fantasma, mas porque imagine o recenseador do IBGE chegar nas casas lá e perguntar: e aí, quantos fantasmas tem aí? Se fosse no Recife, ia ter muitos, né? Muitos fantasmas, mas... A gente toma como base o livro de Gilberto Freire, que chama Assombrações do Recife Velho, né? Que é um livro que ele fez, publicou em 1955, com base numa pesquisa que ele iniciou na década de 20, né? Quando ele era diretor de um jornal, e começou a investigar, através do repórter Oscar Mello, que era um repórter muito conhecido aqui da área policial, né? Foi uma lenda do jornalismo pernambucano, e que ele... fez um levantamento para Gilberto de todas as histórias de assombração que viraram caso de polícia. Que tinha um tempo que as assombrações, que as pessoas tinham medo dos fantasmas, eles atormentavam as famílias e o pessoal chamava a polícia. Eu acho que não adiantava, mas era o que se fazia, né? E aí essas histórias que o Gilberto, o Freire colecionou, ele acrescentou outras tantas, e o livro dele tem 35 capítulos. E em cada capítulo tem, às vezes, tem mais de uma história de assombração. Imagine, contando a história do Recife toda, né? E aí, a gente que criou o site Recife Assombrado, descobriu que essa obra foi publicada em 1955, e de lá para cá, outras tantas histórias de assombração surgiram na cidade. Haja vista a famosa perna cabeluda, da qual a gente certamente vai falar aqui mais tarde, né?
Claro.
Então, isso aí mesmo, já dá uma medida. Eu fiz um levantamento com outras cidades do Brasil sobre a quantidade e a intensidade das histórias de assombração. Eu acho que se aproximam mais ou menos, talvez, seja Belém do Pará, por incrível que pareça, e a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. E fora isso, é imbatível a quantidade de assombração no Recife. E eu acredito que do mundo ela está chegando perto. Se não chegou, vai chegar.
Vai entrar no Guinness.
É.
Ó, a gente tem a possibilidade de tudo isso entrando no imaginário popular render muitas histórias em desdobramento disso. E aí eu imagino, Roberto, e Adriano, que esse universo de contação de histórias tem um momento em que ela ganha espaço para virar filme, virar programa de rádio, virar quadrinhos, né? Então essas histórias são inspiradoras também na arte?
Com certeza, né? Inclusive, assim, quando a gente começou o nosso projeto era só ideia, começou na internet, mas já no ano de 2002 a gente publicou um livro baseado no, nas pesquisas e nas histórias que eram enviadas para a gente ao site, porque tinha um trabalho muito de interatividade, assim, de interação com o público já naquela época, né? Um tempo que a internet não tinha a rede social, então a gente se comunicava através do e-mail mesmo, e o pessoal mandava muito e-mail para a gente. Já naquela época a gente publicou um livro que hoje está na terceira edição, chama Histórias Medonhas do Recife Assombrado, publicado pela Edições Bagaço. Depois disso eu publiquei mais 4 livros, né, sobre as histórias de assombração. E desde o ano de 2012, a gente, junto com o meu sócio no site, que é o André Balai, que é escritor e roteirista também, nós começamos a publicar histórias em quadrinhos, né? Então fizemos no começo uma grande coletânea de histórias com vários quadrinistas, né, dos quais a gente fez alguns roteiros e outros as pessoas fizeram roteiros e os quadrinistas. Porque, né, Recife, o pessoal talvez não saiba, mas tem uma cena dessa coisa do quadrinho muito forte. São muitos produtores e bons produtores, respeitados até em nível nacional. E depois a gente começou a fazer essa coisa dos quadrinhos. Até hoje a gente publica, né? Chegamos a fazer uma adaptação em quadrinhos do livro Assombrações do Recife Velho, né, publicado pela Editora Global, que tem algumas das histórias que tinha no livro, a gente transformou em quadrinhos. Foi em 2017 que foi publicado. E temos um trabalho também com teatro, né? Então tem o encenador Paulo André Viana, que sempre transformou em teatro algumas das nossas peças, né? Aliás, ele transformou em peças alguns dos nossos textos, né, que a gente produziu. E um dia chegou um sujeito muito louco chamado Adriano Portela, está aqui ao meu lado, e inventou de fazer um filme. Aí ele chegou para mim e disse: Roberto, vamos fazer um filme documentário, né, sobre as assombrações, né? Aí na hora eu topei, porque eu sou jornalista, também trabalho com audiovisual, e o meu métier é mais o documentário.
E foi assim que surgiu o Recife Assombrado, Adriano?
Pois é. E aí, Adriano, como foi que teve essa loucura de transformar um filme de ficção, né? Que terminou virando um filme de ficção.
Primeiro era um documentário. E a gente, inclusive, foi pro Rio de Janeiro e aprovou a verba como documentário. Só que aí o pessoal da banca lá do Rio disse: pô, o filme tem uma pegada maior, dá pra rolar uma ficção, não sei o quê, eu acho que vocês conseguem ampliar. E a gente foi pra varanda pensar, eu e o produtor, vamos fazer a ficção com dinheiro de documentário, que é menor. Aí a gente avisou os meninos depois: ó, vai ser uma ficção agora o roteiro. Aí ele: mas uma ficção, a gente escreve documentário, a gente escreve tudo junto agora.
E aí pensa tudo junto. E teve essa pegadinha e nós tapamos a parada e fomos em frente, né?
Agora a gente já tem ouvinte aqui na linha para participar da conversa. O Marcos Antônio de Jaboatão é que conversa com a gente agora. Marcos, boa tarde para você. Alô, Marcos? Marcos está na linha 2?
Alô?
Oi, Marcos, está me ouvindo?
Estou aqui, estou ouvindo, Andy.
Tudo bem com você?
Tudo bem, estou ótimo, graças a Deus. Vem aí, viu, para vocês que não sei se estão sabendo. Dia 5 desse mês que vem agora, de novembro, chama-se o Dia Mundial do Cinema. É meu fraco, cinema, sabe?
Então você certamente vai assistir Recife Assombrado, né?
Ah, eu amo filme de terror. Principalmente os antigos. Eu não sei se esse senhor Roberto aí, sabe, fala de Drácula. Na minha opinião, viu? Vê mesmo. Minha pergunta é o seguinte: teve dois atores, se eu não me engano, o outro, eu me recordo, não, mas na minha opinião, o melhor que teve, na minha sugestão, viu? Chama-se Christopher Lee. Foi o melhor Drácula.
Sem dúvida, né? Eu concordo totalmente com ele. Christopher Lee foi o maior Drácula do cinema, com certeza.
Também concordo. Concordo comigo,
Embora que tenha tido Bela Lugosi, né?
Não tá com nada, não. Principalmente os de agora. Não é verdade, Roberto?
Exatamente, exatamente. Tem toda a razão.
Fale um pouquinho dele, por favor.
Tá certo, Marcos. Obrigada, viu, por ter participado aqui com a gente nesse dia de Halloween, né? E a gente falando dessas lendas aqui de Pernambuco. Quem tá com você, Raulzinho?
O Jaziel Rodrigues está também no telefone e vai falar com a gente de Beberibe. Oi, Jaziel.
Boa tarde. Alô?
Fala. Oi, bem alto. Vai, diga, Jaziel.
Eu quero dizer que o Recife, ele não tá mal assombrado, não. Ele tá bem assombrado, viu, inclusive. Agora, qual é a diferença de assombração e a tal da alma? Eu não tenho medo nenhum dos dois, até porque eu não enxergo, só se ele tocar em mim é que eu vou ter medo.
É pra gente explicar o que é a diferença?
É, ele quer que você explique.
Ah, eu sei, vou dizer qual é a diferença. Assombração é uma criatura lendária, certo? Assim, é tipo uma... O Saci Pererê é uma assombração, O lobisomem é uma assombração. Como é que se diz? A mula sem cabeça é uma assombração. Então é uma coisa que não é... É um ser fantástico que geralmente tem a ver com folclore, né? Que está ligado ali com folclore. E que ele independe do ser humano. Assim, ele existe, a natureza dele independe do ser humano. Segundo as definições, a alma, o fantasma, né? É justamente alguém que já morreu e volta como aparição para assombrar as pessoas, né? A alma que as pessoas citam é isso. A diferença é essa, de assombração para alma penada.
Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre o Halloween pernambucano, as lendas do Recife assombrado. Estamos recebendo o Adriano Portela, que é jornalista, diretor de cinema, roteirista e mestre em teoria da literatura pela Universidade Federal de Pernambuco. E também estamos recebendo o jornalista, escritor e criador do site Recife Assombrado, Roberto Beltrão. Quem está na linha para participar com a gente do nosso consultório é o Kleber do Ibura. Kleber, boa tarde para você.
Boa tarde, minha querida. Estou aqui escutando e já me tremendo todo.
Eita! Qual é a lenda que você tem mais medo?
Rapaz, a minha família é do interior de Surubim e Passira. E a gente, eu fui para lá a primeira vez, eles falavam muito de Kumato Folozinha. Eu levei muito isso na brincadeira, né? Passei o dia bebendo, brincando e dizendo, rapaz, se ela vier, quem vai amarrar o cabelo dela sou eu. Eu passei a noite até umas 6, 7 horas brincando e gostava da brincadeira. Quando foi umas 11 para meia-noite, a gente tudo deitado no chão, nos colchãozinhos, tudo escuro lá no sítio, começou uma zoadeira no quintal, umas batedeiras nas portas, na janela. E assim, eu sinceramente eu não me levantei do colchão, né? Fiquei lá parado. Eu não sei se realmente existe. Eu fui para a internet e falo muito que é uma cultura, é um nome que deram, mas eu não gostei muito, eu me assustei. Quando vocês começaram a falar desse negócio aí, o tio da minha esposa não gosta muito que fale disso lá não, no interior não, de Kumato Folozinho. Então a pergunta é, existe ou não existe? Eu sei que eu tomei um susto.
Tá certo, Kleber, então, Roberto.
Veja bem, se existe, eu não sei, né? A certeza 100% eu não tenho, mas que eu conheço muita gente que já me falou pessoalmente, que encontrou com o Mato Folozinha, que até que levou surra dela, que viu ela dar as tranças no, nas crinas do cavalo, meu amigo, sem dúvida, entendeu? Então, é uma crença muito forte, assim, e o engraçado, o interessante é que, assim, isso no interior, aqui de Pernambuco, de Alagoas também tem muito, Paraíba também se fala muito da Kumato Folozinha, mas também existe na área urbana aqui do Recife, por exemplo, aqui perto do zoológico, né, do Recife, aqui no Dois Irmãos, tem uma comunidade, né, pessoas moram lá e pessoas moram perto de uma parte de mata preservada. E eu já fiz umas pesquisas por lá, conversando com as pessoas justamente sobre a Kumato Folozinha. Eu me lembro de uma senhora que disse assim, olha, ela tanto assusta a gente aqui, quanto ela é boa pra gente. Porque às vezes eu perco alguma coisa e eu peço a Kumato Folozinha que encontre aquela coisa e ela acha. Inclusive dentro da minha casa. Quer dizer, nesse lugar a Kumato Folozinha entra até dentro da casa das pessoas, né? Então, recomendação que eu faço. Quando entrar na mata, por via das dúvidas, peça licença com o Mato Folozinha, tenha respeito com a mata, não maltrate os animais, respeite a natureza, se puder, faça uma oferenda para ela, o que ela gosta mais é de papa, olha aí, essa dica é importante. Às vezes ela gosta de fumo, de rolo, também pode ser, mas vamos ficar de bem da com o Mato Folozinha, porque não é coisa séria, isso é coisa séria.
O Odair do Barro também está no telefone. Oi, Odair.
Opa, boa tarde mais uma vez.
Pode falar, amigo.
Minha preocupação quando eu era criança era a tal da perna cabeluda. Eu tinha um medo terrível. E tenho para dar uma sugestão aí, já que ele falou em filme também, né? Aqui no cemitério do Barro aqui. Antigamente, eu tenho uns colegas aqui que faziam aposta. De dia, entrava e deixava alguma coisa lá dentro do cemitério. Quando era à noite, depois de meia-noite, só valia essa aposta depois de meia-noite para ir pegar lá. Sabe? E amanhecia o dia e ficava lá o que iam botar, era alguma coisa. Tinha que pegar para agora essa tal de perna cabeluda, em prazeres que eu ia para casa da minha tia, era terrível. Eu não conseguia dormir, principalmente quando eu estava lá. Hoje eu creio que as pernas cabeludas que eu vejo, eu não tenho medo não.
Mas essa lenda da perna cabeluda é antiga, viu? Desde a década de 70.
Obrigado, Daí.
Como surgiu essa lenda da perna cabeluda, hein?
Não, dizem que é o seguinte, tem dois, é uma disputa. Essa perna cabeluda existe uma controvérsia em torno
dela. Briga de paternidade aí,
porque
né?
É o seguinte, dizem que o nosso querido J. Ferreira, né? Que estava um tempo, é uma história assim que se conta, que ele estava trabalhando com, na década de 70, com o Geraldo Freire.
Aqui na Jornal.
Aqui na, eu acho que era Rádio Olinda, esse eu estou dúvida, se era Olinda ou Jornal, não sei. Aí o Jota era repórter lá no HR. E segundo conta essa lenda, né, que ele estava nesse dia sem pauta, aquele inferno que todo jornalista sofre, né?
Sabe
que naquele mundo. Dia que não tem pauta para botar. E ele precisava entrar com flash com o Geraldo, né? Eu acho que era Rádio Olinda. E aí não tinha, né? E disse que quando ele estava lá, de repente apareceu um sujeito numa maca e todo quebrado, todo machucado, assim, ele se encostou nele e disse assim, vai ser meu flash, né? Meu velho, e aí? O que é que aconteceu com você? Aí o cara disse, rapaz, eu não vi quem deu em mim, eu só vi uma perna cabeluda me chutando. Então, ele fez o flash com essa ideia aí, né? E começou a coisa a crescer no rádio. Essa é uma versão. O escritor e jornalista Raimundo Carreiro escreveu uma crônica sobre a perna cabeluda, né? Que foi publicada no jornal, uma história de ficção e tal, mas que viralizou, como se diz hoje em dia, né? Alimentou o boato, né? Então, ninguém sabe exatamente. Existe uma disputa aí. Quem foi? Se foi o Jota ou se foi o Raimundo? Todos os dois eu acho que são... contribuíram para isso, né? Contribuíram para esse boato. Então foi um grande
se
boato.
Se foi Jota, o irmão da perna cabeluda tá no filme.
No filme.
O filho de Jota tá no filme.
Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre as lendas do Recife Assombrado. Estamos recebendo jornalista, escritor e criador do site O Recife Assombrado, o Roberto Beltrão. E também estamos recebendo o jornalista, roteirista, mestre em teoria da literatura e diretor de cinema, Adriano Portela. Adriano, inclusive, está lançando agora o filme Recife Assombrado, no dia 21 de novembro. Falando sobre essas lendas, é isso? O que é que conta esse filme, Adriano?
O filme conta a história de um rapaz chamado Hermano, que é interpretado por Daniel Rocha. Hermano, ele tem um desentendimento com o pai quem faz é o ator Germano Raiut, e ele precisa ir para São Paulo, só que o irmão dele está desaparecido na cidade, que é o Vinícius. Quem interpreta o Vinícius é o ator Pedro Malta. Aí o Hermano volta para o Recife para procurar o Vinícius. Nessa procura começam a acontecer as coisas. O filme é um grande thriller, um grande suspense. Várias assombrações aparecem, né? A nossa assombração principal é o Boca de Ouro, mas tem menção aí a Perna Cabeluda, a Cabra Cabriola e outras assombrações. Então esse grande suspense, essa grande perseguição para achar o Vinícius, que está desaparecido. E como todo bom filme, a gente tem, desse gênero, a gente tem um nosso vilão aí, que é o Jair das Almas, que quem faz é o Márcio Fecher, que está em Bacurau, também fez o Baal lá no Supermax, é um ator daqui de Pernambuco. 90% do nosso elenco é pernambucano, para valorizar a prata da casa. Só o Daniel Rocha, que é de São Paulo, mas fez jus ao personagem que teve que logo cedo morar em São Paulo.
Adriano, vocês têm inclusive uma homenagem à Graça Araújo no filme.
Ah, sim. Eu trabalho com cinema há uns 13 anos e meu primeiro curta, Graça participou. Eu pedi a ela para fazer uma gravação no estúdio do TV Jornal Meio-Dia. Ela, eu faço. E tudo foi ótima e fez e tudo. Aí gravou, dizendo que a cidade estava sendo tomada por almas de outro mundo. Isso está no filme. Então a gente pegou essa gravação dela e a gente solta, usa essa mesma gravação em algum momento do longa. A voz de Graça vai ecoar ali no Cinema São Luís, em todos os outros cinemas. É uma homenagem que a gente faz a essa amiga e jornalista que sempre apoiou esses projetos.
Verdade.
Todos os curtas e os projetos de assombração de um modo geral, né, Roberto?
Sem dúvida.
E você já trabalhou com Graça Araújo também?
Sim,
então
sim.
Tenho certeza que onde ela está vendo e está muito feliz também pelo seu sucesso, pelo filme e pela homenagem, claro. E vai também fazer com que todo mundo que for assistir matar um pouquinho a saudade da bela voz de Graça Araújo.
Hoje, por coincidência, eu estava no São Luís fazendo um teste da imagem do filme e ecoou a voz dela no cinema. E a gente até ficou assim um pouco emocionado pelo, né, por esse momento lá. Vai ser
então
bonito.
É dia 21 de novembro?
Dia 28 de novembro em todos os cinemas e em breve no nosso Instagram, @RecifeAssombrado, a gente vai colocar todas as salas que vai estar, mas vai estar num montão de cinema.
E você resolveu fazer esse filme justamente pela paixão que o pernambucano tem por essas histórias também. A gente tem medo, mas a gente também gosta, né?
É verdade. Eu estava em Garanhuns em 2015, numa oficina sobre monstros da literatura com o professor André de Sena, que é amigo nosso, amigo de assombração, né, Roberto?
Exato.
E aí eu tive essa ideia, poxa, tem muito curta, muito documentário, muito material pequeno, assim, no sentido da palavra, literalmente da palavra, mas não tem um registro maior, um longa. Feito o livro, que é um documento maior do Gilberto Freire, estava precisando de algo no audiovisual, um longa. Então eu tive essa ideia para fazer, a gente voltou de Garanhuns para cá, o tempo todo conversando sobre assombração. Tinha uma menina de carona atrás que acho que ela não aguentava mais, que ela estava calada no carro.
Com medo da bichinha,
Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre o Halloween pernambucano, as lendas do Recife assombrado. Muita gente aqui falando sobre várias lendas, viu, Roberto Beltrão? Falando, sim, sobre Velho do Saco, Cruz do Patrão,
olha só,
Comadre Flozinha, cuidado com a Rural, por aí, minha gente. Como nosso tempo já está acabando, eu vou deixar aqui para vocês o site do Roberto Beltrão, que é o Recife Assombrado, não é isso?
O Recife Assombrado, tem que botar o O na frente, orecifeassombrado.com. Aí lá tem várias histórias e outras informações legais aí desse universo assombrado.
Vocês vão ter acesso a várias lendas aqui do Recife. E dia 21 tem o filme Recife Assombrado pra gente aí curtir essa ficção feita aí por Adriano Portela. Não é isso, Adriano?
Quero convidar todo mundo dia 21 de novembro nos cinemas de Pernambuco a assistir Recife Assombrado. E quem gosta de teatro, dia 9 de novembro eu vou estar com o musical da família Adams no Teatro Luiz Mendonça, opa, às 7 horas da noite.
Tá certo, excelente. Então. Adriano Portela, Roberto Beltrão, muito obrigada por estarem aqui com a gente nesse consultório, viu? Que foi, não foi nem tão assombrado assim, foi bem divertido. todo mundo participando, muito obrigado e voltem sempre, parabéns pelo trabalho.
Obrigado.
Obrigado.
Obrigada também a todos os ouvintes.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.